Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Prezado ouvinte, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chao, e meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo, estamos com você.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes da nossa frequência. Tudo bem? É com muito prazer que nos podemos compartilhar mais uma vez novidades econômicas com vocês. Na semana passada, apresentamos o desenvolvimento econômico da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre a economia desse estado.
Primeiro, vamos conhecer o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, entidade que protege a floresta tropical e garante o desenvolvimento sustentável da região. Depois, levaremos nossos ouvintes a visitar o estádio Arena Amazônia, um dos palcos dos Jogos da Copa do Mundo de 2014.
É isso aí. Esperamos que através desses programas os amigos ouvintes possam ter um conhecimento melhor sobre a economia da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, região misteriosa do Brasil.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A floresta amazônica, com uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, é a maior floresta tropical do mundo, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul.
A região conta com a metade das florestas tropicais do mundo e é também onde se concentra o maior número de espécies do planeta. Por isso, é considerada como o pulmão do mundo.
Mas, de fato, o sistema ecológico da região é muito fraco, especialmente com a destruição humana desde o início do século passado. Como 60% da floresta amazônica se localiza no território brasileiro, o Brasil tem, logicamente, a maior responsabilidade para proteger esse tesouro do ser humano.
Por isso, foi fundado em 1952 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, capital do estado do Amazonas. É uma instituição pública educacional e de pesquisa, subordinada ao Conselho Nacional de Pesquisas, com a finalidade de fornecer um conhecimento profundo sobre a região da Amazônia brasileira. O diretor do Instituto, Estevão Monteiro de Paula, explica.
Ele tem 60 anos, é um órgão do mandato de governo federal, quer dizer, é um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E tem como uma missão gerar conhecimento sobre a Amazônia e capacitar pessoas.
O senhor Estevão Monteiro de Paula ainda nos revelou que a maior parte das pesquisas do INPA tem foco nos ramos da ecologia, zoologia e botânica. Uma pequena coleção das principais espécies de animais e plantas vasculares é encontrada também no Instituto. Alguns projetos desenvolvidos no INPA se destacam como o Biosfera Atmosfera na Amazônia, Programa de Pesquisa em Biodiversidade e o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais.
E temos quatro focos importantes dos grupos de pesquisa. É biodiversidade, dinâmica ambiental, tecnologia e inovação e sociedade, ambiente e saúde. Então, são os quatro focos que são de extrema importância para o qual nós investimos esforço para desenvolver a pesquisa.
A princípio, parece que as pesquisas do INPA são muito abstratas e difíceis para nós. Mas, na verdade, muitos trabalhos realizados pelo Instituto têm relações íntimas com a vida cotidiana das pessoas. O pesquisador Daniel Giordano nos dá um exemplo.
Malária, que é uma doença tropical transmitida por um mosquito vetor chamado, nome científico, Aedes aegypti. É um mosquitinho que tem na Amazônia. Ou seja, a população do interior do Amazonas, que quem mais sofre com malária, o INPA já desenvolve um mapeamento genético do mosquito. O INPA desenvolveu uma técnica que inibe a proliferação do mosquito na água. Outra pesquisa que nós temos aqui é o do laboratório chamado Laboratório de Ecofisiologia Molecular. Eles pegaram, construíram quatro salas no laboratório, chamada Microcosmos. Essa sala, eles colocaram vários organismos nela, nas quatro salas, e simularam, conforme os estudos já feitos em relação a mudanças climáticas, ao IPCC, como seria a reação desses organismos aquáticos às mudanças extremas, às mudanças climáticas.
O IMBA é dividido em duas partes. Uma área é exclusivamente para os pesquisadores e outra é aberta ao público. Acho que os ouvintes ouviram já gritos de crianças durante a fala de Daniel Giordano. É exatamente um grupo de escolares que estavam a visitar o instituto.
O objetivo do IMPA é aumentar os conhecimentos das pessoas comuns sobre a floresta amazônica, transmitir o resultado das pesquisas científicas e fortalecer a consciência do público para proteger e utilizar de maneira razoável os recursos naturais da região.
O IMBA tem uma equipe de professores de alta qualidade e oferece bolsas de estudo para jovens. Além disso, o Instituto ainda realiza atualizações profissionais para os médicos que trabalham na região com o fim de aplicar os resultados científicos na prática.
Desde seu estabelecimento, o IMPA vem contribuindo muito na defesa da diversidade biológica regional, no impulsionamento do desenvolvimento sustentável e na melhoria de vida do povo local.
O IMBA leva os frutos especiais da floresta amazônica para os supermercados nas cidades, ensina os povos indígenas a utilizar o mosquiteiro e introduz mais jovens nos trabalhos de pesquisa científica sobre a Amazônia. Enfim, funciona como uma divindade guardiã da floresta amazônica e faz o ser humano conviver harmoniosamente com a natureza.
É verdade. Bom, caro ouvinte, você está sintonizando o Panorama Econômico. Eu, Luiz Tasso Neto e Luiz Djal estamos com vocês. Acabamos de falar um pouco sobre o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia no Brasil. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já.
Temos a seguir mais informações sobre a economia da região amazônica. Não saia daí.
O CRIPORO oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Caros ouvintes, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Continuamos agora nossas reportagens sobre a Amazônia Brasileira. A seguir, vamos conhecer a Arena Amazônia, o estádio para a Copa do Mundo de 2014.
A escolha de Manaus como uma das cidades sede para a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, deu uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento dessa região no norte do Brasil. O governo local, logicamente, não podia perder a chance para melhorar a infraestrutura da cidade.
A Arena Amazônia está sendo construída no local antes ocupado pelo estádio Vivaldo Lima. O arquiteto responsável pelo projeto é Ralf Amann, do escritório alemão GMP, um profissional muito bem conceituado. O novo estádio deverá ser poliesportivo, com cobertura retrátil e uma capacidade estimada de 44 mil pessoas. A arena contará ainda com camarotes, elevadores, 400 vagas para estacionamento subterrâneo, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, restaurantes, etc.
De acordo com o coordenador da unidade gestora do projeto Copa em Manaus, Miguel Cabo Bianco Neto, a Arena Amazônia será uma construção com características especiais da planície amazônica. Por isso, sua influência para a região não será apenas como um palco de futebol.
Nós estamos elevando o nível de competências, principalmente nessa área de engenharia e construção, na região. Segundo, nós estamos oferecendo para a população um novo equipamento de altíssima qualidade, não só qualidade construtiva, mas também de qualidade tecnológica, que vai possibilitar que o público eleve o seu nível de exigência também das construções da região.
O projeto do estádio prevê a construção de uma estrutura metálica similar à de um cesto de palha típico da região, que protegerá a parte externa das arquibancadas. Todo o processo será de acordo com as normas de sustentabilidade e deve deixar um importante legado à região e ainda preservar a diversidade da floresta amazônica.
A água da chuva, por exemplo, será armazenada para o uso nos banheiros ou para a irrigação do gramado. Miguel Nedo explica.
A cobertura metálica, ela tem uma preocupação de, não só de reter as águas pluviais, né? Essas águas são acondicionadas em tanques que ficam no subsolo das arquibancadas inferiores, para serem reutilizadas essas águas, tanto na irrigação do gramado, quanto como bombeadas para os banheiros inferiores. Então há um total reaproveitamento das águas da chuva, facilitando muito a utilização e reduzindo o custo com a utilização de águas da concessionária pública, né?
Além disso, a luz solar abundante nesta parte do Brasil deverá gerar energia limpa e renovável para o estádio. Por fim, algumas paredes vivas com plantas da região contribuirão para a redução dos gastos de energia e, sobretudo, para o controle da temperatura dentro do estádio.
A cidade de Manaus é cercada da floresta tropical, considerada pelo povo local uma riqueza natural dada por Deus. Por isso, o estádio Arena Amazônia mostra exatamente o respeito e a utilização razoável dos recursos naturais.
A Arena Amazônia é o primeiro estádio brasileiro a conseguir a certificação de LEED, um sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações estabelecido pelo Conselho para Construções Verdes, uma organização não governamental norte-americana. O coordenador Miguel Neto fala com orgulho sobre esta conquista.
Que vai também abrir um novo horizonte nessa área para a construção civil da região, onde as preocupações com a questão da sustentabilidade passam a ser uma preocupação constante também da construção local, principalmente considerando que estamos na região amazônica e que essa questão ambiental é uma questão muito evidente para todos. Todos os níveis da população, mesmo o mais carente até o mais nobre, todos têm uma preocupação muito grande com a manutenção da floresta, que é uma grande característica da nossa região.
No lugar, nossa repórter Vila Zan descobriu que o aço da cobertura metálica do estádio é produzido por uma empresa portuguesa e vários técnicos portugueses trabalham no estádio. O João é um deles.
Neste momento sou responsável aqui pela parte da montagem da estrutura metálica aqui da empresa Martipé, né? Estamos neste momento a preparar para elevar mais um X de cobertura, né? E pronto, estamos a lutar para conseguir entregar isto no prazo.
O material da cobertura metálica pode utilizar bem a energia solar. Para garantir a qualidade, todos foram produzidos em Portugal e depois levados a Manaus por via marítima, uma maneira que os portugueses conhecem muito bem.
Atualmente, cerca de 1.800 construtores e funcionários trabalham ativamente para tentar terminar a obra antes do prazo definido no final de 2013. Juliane, de 25 anos de idade, trabalha na limpeza do estádio. Ela se sente orgulhosa por ter a oportunidade de trabalhar aqui.
É bom, né, estar aqui ajudando a construir a obra aí da Arena da Amazônia. É um orgulho, né, ter tantas mulheres por aí, tanta pessoa por aí que ela está aqui, né, aí não consegue o trabalho.
Até o momento, mais de 70% da construção já foi completada. Todo mundo tem a confiança de que o estádio será finalizado a tempo. A Arena Amazônia vai sediar 4 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo e os preços dos ingressos são divididos em 3 categorias: $360, $540 e $700. Um preço meio caro, né?
Eu acho que também para jogos da fase de grupos, né? É um pouco caro. Mesmo sendo um ponto turístico famoso do Brasil, a infraestrutura da cidade de Manaus é ainda muito atrasada. As autoridades locais querem aproveitar a oportunidade da Copa para elevar o nível de modernização e urbanização do município. A cidade está acolhendo investidores de todo o mundo.
Bom, caro ouvinte, você acompanhou nossa reportagem sobre a Arena Amazônia. Assim terminamos as nossas reportagens especiais sobre o estado brasileiro do Amazonas. Mas semana que vem, vamos continuar falando de Copa do Mundo, inclusive sobre o preço dos ingressos. E quem vai conversar com a gente é nada menos do que o capitão da Seleção Brasileira de 1970, Carlos Alberto Torres, que nos concedeu uma entrevista exclusiva.
Não se esqueça, a gente volta sempre na próxima segunda-feira. O Panorama Econômico conta sempre com reportagens interessantes e entrevistas exclusivas sobre a economia mundial, especialmente da China e do mundo lusófono. Um abraço a todos e tchau, tchau!